Olá, aqui é o professor Antônio Graças e a gente vai falar um pouco de sociologia e antropologia. Esse aqui é o podcast do portal Sociologia da Gestão. Como você deve imaginar, esse é o nosso programa de número zero. Isso aí, é o primeiríssimo, aquele que vem antes do número um, digamos que é um piloto, tá? Nos nossos podcasts a gente vai tratar um pouco de sociologia, antropologia, assuntos de sociologia geral, sociologia das organizações, temas relativos à administração e tudo aquilo que o nosso portal, nosso site, Sociologia da Gestão, já trata. Ok? Você pode falar conosco por dois e-mails, pelo faleconosco@sociologiadagestão.com ou no professor.antonio@sociologiadagestão.com. Lembrando que em todos esses casos, sociologia da gestão é sem o tio, tá bem? No programa de hoje, a gente vai tratar de um tema que é até relativamente recente e que tem ganho algum espaço muito por conta da onda anti-intelectual de polarização política que tem ocorrido no Brasil, que é uma pretensa oposição entre as obras de Max Weber e Karl Marx. Sendo que tal oposição muitas vezes é artificialmente criada, muito mais para fazer uma crítica pouco razoável, uma crítica agressiva e vulgar à obra de Marx, muito mais por esse motivo do que para entender esses dois autores. Dito isso, essa análise comparativa vai ser feita com o auxílio de uma obra do professor Dr. Gabriel Kohn, um dos maiores especialistas na obra de Max Weber do Brasil. A gente vai usar uma obra sua chamada Crítica e Resignação, Max Weber e a Teoria Social. Essa obra teve a sua primeira edição em 1979, a gente está usando a segunda edição atualizada, que é de 2003. O trecho que a gente vai ler e que trata exatamente dessa questão está nas páginas 117 e 118. Então, vamos começar e vamos ver o que Gabriel Kohn diz da relação entre Marx e Weber. Começa assim. Convém, de qualquer modo, advertir desde logo contra a tendência, incontradiça na bibliografia, de apresentar Weber como uma espécie de paladino antimarxista, preocupado basicamente com a formulação de uma contrapartida idealista ao materialismo histórico. Essa interpretação tem sido sustentada, em grande medida, por autores mais interessados em apresentar Weber como um porta-voz do antimarxismo que eles próprios sustentam, do que em realizar uma análise séria da sua obra. Isso já ocorria durante a vida de Weber, para seu desgosto. Segundo um ex-discípulo e amigo seu, Paul Honigshain, quando o historiador Hans Delbrück tentou difundir a ideia de que a tese de Weber sobre a relação entre calvinismo e capitalismo constituía um caso exemplar de idealismo antimarxista, este no caso Max Weber, protestou dizendo: "Não posso aceitar isso. Sou muito mais materialista do que Delbrück pensa." Deixando de lado as conhecidas afirmações de Weber, de que ele estava mais preocupado com completar a obra de Marx do que com refutá-la mediante a inversão da sua perspectiva, e também ignorando por ora a sua evidente e declarada oposição prática ao socialismo, cumpre reconhecer que essa sua observação tem fundamento até na sua sociologia da religião, que saímos dos limites da sua obra sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, com uma ponta de exagero, mas de maneira plausível no geral, um comentarista contemporâneo escreve: "Cumpre parar de ver em Weber um anti-Marx, pois Weber chega, no conjunto da sua obra, e em particular nos seus ensaios sobre sociologia da religião, a uma conclusão exatamente inversa daquela que formula na ética protestante. Toda a sua obra está permeada por uma convicção. A organização de uma sociedade e as correntes de pensamento que a animam são, em última análise, o produto da relação de forças entre as camadas que a compõem. Eis o que nos aproxima consideravelmente da concepção de Marx." Por sua vez, agora voltando a Gabriel Kohn, fim da citação, por sua vez, o próprio Weber não regateava elogios à obra de Marx, considerava de penetração quase profética na realidade histórica que se propunha examinar, Já em 1920, numa das suas últimas apresentações em público, Weber opôs-se energicamente às formulações depreciativas que Oswald Spengler dedicara a Marx, numa conferência. Diz Weber, se Karl Marx saísse do túmulo hoje e olhasse em volta, teria razão para dizer, apesar de algumas discrepâncias importantes, o que vejo é realmente carne da minha carne, sangue do meu sangue. Voltando a Gabriel com o fim da citação de Weber, de qualquer modo, é evidente que há um ponto em comum entre as preocupações de Marx e de Weber, e que não deve ser subestimado, a posição central atribuída aos problemas da sociedade capitalista na obra de ambos, ainda que com a diferença de que num caso isso conduz a uma crítica revolucionária e no outro a uma crítica marcada pela resignação. A leitura acabou de chegar ao final. E é importante a gente destacar que hoje em dia se produz uma análise da obra do Marx, principalmente em alguns canais de YouTube, alguns youtubers famosos até participam disso, uma análise que é muito pobre, muito vulgar, de pouca consistência, as pessoas dizendo as maiores barbaridades sobre a produção do Marx e daqueles autores que vieram depois dele, que de alguma forma se inspiraram no materialismo histórico dialético. Muito cuidado com esse tipo de reflexão. Se a sua intenção é criticar a obra do Marx, procure um bom crítico e não invente oposições onde elas não existem. Como eu disse no começo, esse é o nosso programa inicial, a gente ainda está aprimorando as nossas ferramentas, acho que tecnicamente nem vai ficar tão bom, mas se você gostou, por favor, entre em contato, escreva para nós, se tiver alguma sugestão, fique à vontade, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo programa, o nosso próximo podcast.